Salve, salve, pessoal. Estamos começando aqui mais um Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs. E hoje a gente está com uma galera fera demais. Você já ouviu falar em UX Research? Será que eu falei certo? Não sei. A gente vai conhecer um pouco mais aqui. E vamos conhecer essa galera. Se apresenta aí, Alan.
Opa, tudo bem? Prazer, pessoal. Eu sou o Alan, eu tenho 24 anos, trabalho aqui em alguns projetos da Luiza Labs, mais internos mesmo, e eu trabalho na área de UX como um todo, tanto research quanto design.
Show demais! E tem uma pessoa que fera demais também, que é a Rai. Rai, se apresenta pra gente.
Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, eu me chamo Raira, né, mas todo mundo me chama de Rai. Atualmente, eu atuo aqui como UX Research, especificamente dentro aqui do Luiza Labs. E na maioria dos produtos são dedicados com os nossos sellers, que são, numa tradução bem literal, os vendedores.
Show demais. A gente não tá sozinho. Tem mais uma pessoa aqui que tá apoiando no primeiro podcast aí que eu tô puxando. Mi, se apresenta aí pra gente.
Oi, oi, pessoal. Bom, eu sou a Milene, né? Vocês provavelmente já me conhecem aí de tantos outros episódios. Tô aqui pra dar as boas-vindas pro nosso novo co-host. E, oh, seja muito bem-vindo, viu? Tô muito feliz aí de você estar aqui com a gente agora. E, bom, bora conversar aí sobre o UX Research. Já sou noob no assunto, tá? Já tô pedindo desculpa aí, porque vou fazer perguntas assim pra conhecer mesmo. E espero que seja um papo aí super legal.
Então vamos começar aterrizando nesse assunto. O que é UX Research? E se é assim que pronuncia mesmo?
Pronunciou certinho. É basicamente assim, se a gente for traduzir de uma forma super literal, é um pesquisador. Então a gente atua como pesquisadores, não da forma acadêmica de ver, mas sim de uma forma da gente conseguir compreender o comportamental na experiência do usuário como um todo. Porque o UX ali na sigla, quando a gente vai falar, é User Experience. Então é a experiência do usuário. Então, quando a gente está desmistificando essa parte mais focada no research, na pesquisa, a gente está tentando entender o que é que a gente pode trazer de benefícios, de melhorias, acompanhar métricas em relação ao comportamento daquele produto ou serviço que está sendo oferecido. E isso pode estar dentro do meio digital, como também no meio físico mesmo.
Tudo, Rai. Trazendo mais também pra realidade, é a gente entender como que o usuário, né, a pessoa que vai pegar o aplicativo, pegar o software, pegar qualquer coisa que ele vai utilizar, tanto física quanto tecnológica, entender como que ele vai usar, pra que que ele vai usar, as coisas que mais ele faz com esse produto, entender toda essa parte pra garantir a melhor experiência pra ele no final.
Bom, gente, legal, mas como vocês fazem isso? São aquelas pesquisas que geralmente a gente responde? Ou vocês têm algum script que vocês vão lá e conseguem verificar como que o usuário se comporta usando um aplicativo, por exemplo? Como que isso funciona?
Existe, assim, diferentes tipos de metodologias que a gente pode utilizar. E isso é mais em questão de você está querendo a pesquisa para acompanhar ou para você descobrir. Tanto que quando a gente vai, assim, comentar sobre research para outras pessoas que não compreendem tanto essa sub-área dentro do guarda-chuva que a gente nomeia, que é o UX como um todo, o research, a gente tem dois caminhos que podem se dividir, né? O primeiro é o discover, que é quando a gente usa, por exemplo, o Double Diamond, que é uma metodologia base para a gente conseguir fazer esse acompanhamento de produtos e serviços. Então, o primeiro diamante, que é o que a gente tá falando, Double Diamond são dois diamantes, né? Então, o primeiro diamante que a gente fala, a primeira etapa ali é o discover, onde a gente começa a fazer esse processo de descoberta. O que é que a gente precisa descobrir? Então, nesses questionamentos iniciais que são pré-existentes ou não, que podem ser dúvidas ou não, que podem ser assunções ou não, a gente faz esse processo qualitativo e quantitativo, que é, por exemplo, fazer pesquisas demográficas, fazer entrevistas com usuários, acompanhamento, um shadowing, que é como a gente chama, que é tipo uma sombra, que é que você acompanha o seu usuário para ver quais são as tarefas diárias que ele faz para poder você compreender como é o dia a dia, porque muitas vezes nessa fase inicial é onde o serviço ou o produto, ele vai ser maturado. Então, para ele maturar, você tem que ter uma ideia como um todo de como essa usabilidade vai ser criada, que ela vai ser fundamentada e que métricas vão ser amadurecidas ao decorrer dizer que esse serviço ou produto vai amadurecer ao longo do tempo. Então a gente tem esse primeiro pilar, né, dentro do Double Diamond, que é quando a gente fala mais do Discover. E quando a gente já vai se encaminhando para o final, a gente tem mais um processo ali de acompanhamento, que lá no exterior eles já estão criando uma bolha meio que chamada de Continuous Discover, que é basicamente isso, numa tradução de tipo, você vai continuar a fazer as descobertas mediante as respostas que você vai recebendo pelos usuários. E eu acho que assim, o Alan pode até falar mais que outra parte que a gente tem dentro da pesquisa, que as pessoas não vinculam diretamente aos testes de usabilidade, e ela está diretamente relacionada com a pesquisa.
Sim, sim. Raíssa disse tudo. As pesquisas de usabilidade, os testes de usabilidade, eles podem se diferenciar de diversas maneiras. Então, a gente pode ir direto e dar um produto para o usuário, né, para a pessoa testar na nossa frente, ver como que ele vai se comportar, dar tarefas específicas, ou até mesmo dar pequenas tarefas que ele precisa solucionar, né, um card sorting, e ver como que ele vai colocar, como que ele vai agrupar essas informações. Então, diferentes tipos de testes podem ser realizados com esses usuários durante a parte da pesquisa de usabilidade. E isso demonstra como que ele entende esse produto, né? Isso mostra pra gente como ele entende e como que nós podemos facilitar a vida dele, né? Quais dificuldades que ele tem, quais problemas ele encontrou, ou o que ele gostaria que esse produto resolvesse. Isso tudo a gente vê nesses testes, tanto antes, quanto durante, quanto depois do lançamento do produto, né? Que nem a Rai comentou, que é cíclico, né? Então, mesmo depois que lançou, precisam ser feitas melhorias. A gente não existe ainda no mundo um produto perfeito. Acho que todos têm coisas a melhorar, assim. Eu não consigo pensar em nenhum. Não sei se você consegue, Rai, pensar em algum perfeito, assim, sem nenhum defeito.
É, eu acho que não tem nenhum perfeito. Alguns têm mais gaps, né? Lacunas do que os outros, problemas, assim, que precisam ser solucionados e acompanhados melhor em relação a outros. Mas, de um modo geral, eu acho que, assim, um dos pilares dentro disso que a gente acabou de exemplificar e explicar é que o research, ele precisa ter muita resiliência. E por que isso? Porque a gente está em contato direto com o usuário final, ou se não, pessoas que fazem parte desse background, desse ciclo direto, que está em comunicação direta com esse usuário. Então, eles opinam de diversas formas, eles têm visões diferentes do que o research, o pesquisador em si tem, o user experience tem, e várias vezes dentro do user experience, não só dele, né, mas quando a gente está falando de um produto digital, mas até produtos físicos também, a gente tem aquele período de lua de mel com o produto, né, que a gente está criando. Então, a partir do momento que o usuário começa a trazer problemas, mostrando que ele tem tal dificuldade em tal coisa, uma feature não está funcionando tão bem, aquela funcionalidade não foi desenhada ou feita especificamente para ele, tal serviço e produto não ajuda ele por N motivos, a gente que está nesse período aí de estar apaixonado por algo que a gente está criando, está desenvolvendo, está cobrindo, é bem complexo. E normalmente a gente descobre esses gaps durante esses processos de pesquisa, principalmente qualitativas, que a gente está mais próximo ali do usuário final, não só conversando com ele, mas acompanhando o processo como um todo, como também principalmente dentro do teste de usabilidade. Porque muitas das vezes a gente tem que entender que talvez a gente, nesse período aí de teste, coisas que estamos validando para serem já colocadas, por exemplo, no ambiente de stage, para lançar e etc., ela não vai, porque a ideia vai ter que ser pivotada, a iniciativa vai ter que ser pivotada, porque ela não faz sentido com a realidade do nosso usuário final. Então, resiliência talvez seja uma das palavras-chave, assim, que significa o que é ser um user experience, né?
Sim. Super. Também, um outro ponto que eu acho legal, que já comentaram pra mim enquanto eu trabalhava, é que a gente quer meio a ponte entre o usuário e os desenvolvedores, assim. É, nós que traduzimos o que eles precisam pros desenvolvedores. A gente meio que tem tanto um pouquinho da parte técnica, quanto um pouco da parte mais pessoal do usuário, entender como ele funciona. Porque dentro de um projeto, a gente trabalha com POs, PMs, né, Product Owners, Product Managers, que entendem toda a parte do projeto, como ele funciona, como funciona o mercado. A gente tem os desenvolvedores, né, que vão pegar o que está sendo feito e dar vida àquilo, né, criar, deixar o usuário testar, utilizar, dar essa solução na mão. Então, a gente tá no meio, porque a gente precisa entender o contexto que o usuário tá inserido. Porque essas pessoas que a gente tá trabalhando ao redor, às vezes tem um contexto que é deles. Mas será que o usuário deles é só os que pensam igual a eles? Normalmente não. Na maioria dos casos, não. Então, a gente tem que trazer esses contextos, as dificuldades, o que esse usuário precisa e que, às vezes, o grupo nem tá pensando, sabe? Eu vejo bastante isso também em UX Research.
Com certeza, porque a gente tem mais do que um pilar ali pra gente ficar meio que na bamba, na corda bamba, né? Porque a gente tem que ali suportar o nosso lado de produto, de entender o que é que o dev tá esperando, o que o PO ou o PM ali também está esperando da gente, que vai ser dado como devolutiva, como resposta, como insight, né? Ou validação dos insights que eles já tinham para criar novas iniciativas. E também tem expectativa criada por meio do usuário, que muitas das vezes ele já fica ali com aquela expectativa super alta, que a gente tá validando uma ideia, uma pré-ideia que ele já tem. Então, é interessante a gente conseguir ter esse jogo de cintura no meio de toda essa organização que a gente pode chamar de Product Trio, né? Que são esses três pontos focais, que é o desenvolvimento, o gestor, que pode ser o Product Manager ou PO, e nós como UX, né?
Assim, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando, será que é só as conversas mesmo com usuários, talvez formulários, ou vocês acabam utilizando ferramentas para, sei lá, compilar dados, ou até mesmo fazer pesquisa do que vocês precisam por meio de dados, de ferramentas, enfim. Faz sentido? É isso mesmo que acontece?
Sim, sim. Pegando uma linha que a Rai falou, a gente tem as pesquisas quantitativas. Muitas das partes dessa pesquisa envolvem ferramentas de absorção de dados, né? De dados que a gente transforma em informações com base na análise, né? Eu venho do curso de sistema de informação, a gente fala bastante disso. Dados, por si só, não te mostra nada. Você tem lá o dado de que tal página é acessada tantas vezes. Mas por que ela foi acessada? Daí vem toda uma pesquisa atrás para entender esses dados. Então a gente tem as ferramentas de analytics, a gente tem formulários que a gente pode fazer para obtenção de tanto informações qualitativas, que é em menor caso normalmente, mas principalmente informações quantitativas, para entender o contexto desse usuário, o que ele mais utiliza, o que ele mais acessa. Às vezes isso daí não precisa ser através de uma conversa, mas sim de ferramentas de analytics, ver quantas vezes essa página foi acessada, quantas vezes um botão foi clicado, qual foi o scroll que a pessoa deu na página, né? O quanto ela rodou essa página. Isso a gente pode usar para gerar insights e talvez embasar hipóteses para a gente testar em novos testes para ver se melhora ou não a usabilidade do usuário, assim.
E aí, complementando o que a Alan falou, a gente tem esse processo, né? Que é a primeira vertente em relação a assim, pesquisas mais quantitativas, que a gente tem métrica, tem percentuais, a gente trabalha com números, com dados, indicadores que podem ser mensurados, e tem a parte mais qualitativa, onde a gente pode falar com o usuário final, entrevistar ele, que foi o que a gente já mencionou aqui várias vezes, e muitas das vezes não necessariamente precisa utilizar um software em específico. Existe atualmente no mercado, já que o UX em si, User Experience, já está tendo aí mais ou menos 20 anos de mercado, vamos dizer assim, desde que o primeiro manifesto em relação aos experiences, ele foi lançado na internet, ficou público, e as pessoas começaram a se aventurar dentro dessa área, e ela começou a se popularizar e criar, de fato, uma vertente dentro do mercado de trabalho. Hoje em dia é mais fácil a gente encontrar ferramentas destinadas para isso. Mas aí, voltando de novo nessa parte mais qualitativa, eu, como experiência própria, normalmente eu utilizo tabulagem de Excel, ou senão o Google Planilhas mesmo, por exemplo. Porque é mais fácil de você conseguir controlar, você editar, você personalizar da forma que faz sentido para o seu dia a dia e para instrumentalizar mesmo o que é que você precisa contabilizar ali. Então, dentro dessas ferramentas, você já consegue direcionar muitas das coisas, que é computar as respostas, computar insights, botar pesos para cada um dos questionamentos que você está fazendo. Mas das ferramentas que são pré-existentes, por exemplo, para poder você fazer esse processo mais burocrático, entre aspas, de conseguir resumir ou analisar depois que esfriou um tempinho desse processo mais qualitativo. A gente pode mencionar, por exemplo, o Dovetail, que é uma ferramenta de transcrição. Então, ela é muito utilizada no meio, assim, dos UX, principalmente dos research, para conseguir transcrever o áudio ou o vídeo da gravação que foi feita previamente. A gente atualmente está conseguindo utilizar o Google Meet para fazer isso. Não mais, ainda tem aqueles reclames, né, de que, por exemplo, a transcrição não é tão objetiva, não é tão assertiva, já que a ferramenta ela foi criada no estrangeiro, né? Ela é internacional. Então, para traduzir para o português, ainda tem alguns erros. Então, você precisa fazer a revalidação, entender o que é que está no lugar certo, está no lugar errado. Então, talvez, às vezes, esse processo é um pouquinho mais moroso. Mas esses daí são exemplos de formas de você conseguir contabilizar, organizar, criar um data drive mesmo das informações que está sendo recolhida num processo mais qualitativo. E aqui o qualitativo que a gente está exemplificando são essas entrevistas mais moderadas, entrevistas diretivas com o usuário final.
Isso, eu concordo também com a Rai nesse ponto. Eu também sou muito apaixonado assim por planilha. Se eu deixar minha vida inteira estar em planilha. Mas atualmente, dentro de alguns projetos que a gente está fazendo, a gente também está utilizando o Condense também, que ele possibilita vários tipos de ferramentas, né? Pequenas ações que você pode fazer para pesquisa. Então, gerar highlights, gerar transcrição também, ainda com alguns defeitos, que nem a Rai comentou, mas daí uma das partes nossas dessa tarefa é organizar tudo certinho, as partes relevantes. Relevantes, transcrever as partes que saíram com algum tipo de erro de transcrição. Outros tipos de informação, você consegue criar perfis de usuários. Então, se você entrevista, normalmente você não pode revelar o nome da pessoa, né? Tem que ser secreto, né? Esses dados têm que ser secretos. Mas você consegue criar a ficha do entrevistado 1. Coloca lá, você cria como se fosse uma ficha de RPG. Você coloca cada um dos detalhes, assim, especialidades da pessoa. Não chega a ser uma persona, né? Que a gente pode comentar depois. Mas é tipo uma visão inicial, assim. Assim, um resuminho da pessoa que você entrevistou e também como essa pessoa vê o mercado. Você consegue colocar essas informações e ligar elas a vídeos, a comentários. Isso ajudou bastante a gente dentro dos segmentos que eu tô atuando.
E assim, só para complementar o Alan, que esse ponto aí foi muito assertivo que ele trouxe, a gente tá comentando muito aqui de planilha, porque tem uma questão de que muitas pessoas também trabalham como pesquisadora de forma freelance, né, autônomo, não tá vinculado com nenhuma empresa. Então, muitas das vezes você precisa utilizar softwares que estejam disponibilizados de modo gratuito. E o Google Planilhas, ele está. O Google, o G Suite em si, ele já facilita a gente conseguir fazer, orquestrar, né, esse processo de organização das informações. Mas assim, muitas dessas ferramentas que a gente mencionou aqui, ela tem o plano free, né, o plano gratuito, ou se não um trial para você testar e ver se faz sentido assinar no futuro. Mas a maioria delas que a gente usa no processo de research não tem bicho de sete cabeças. Então, se você precisa fazer alguma pesquisa mais qualitativa, usa o Google Forms, que ele já dá bastante. A questão é você fazer o seu roteiro prévio para poder direcionar os questionamentos, saber questionar, saber quais perguntas. Você tem que primeiro compreender o seu usuário para poder direcionar ele. E se você vai ali, uma questão mais embrionária, você vai com aquele processo descobrir ou entender o seu usuário, você tem outras ferramentas para fazer isso, como um estudo de mercado, um screener prévio, alguns passos a passo que tem que ser feito introdutoriamente antes de você começar esse processo mais de pesquisa quantiquário, como a gente chama. Mas isso é só um perreps, assim, para deixar bem claro que qualquer pessoa que está querendo se aventurar nessa área, né, que já é UX ou quer migrar do UX mais generalista, product design, para se especializar no research, você pode utilizar essas ferramentas que são free. A questão é você conseguir personalizar, customizar ela para os produtos ou os serviços, as descobertas direcionadas que você precisa usar essa ferramenta.
Boa. Gente, vocês me responderam uma pergunta que eu tinha, que eu ia perguntar assim: vocês conseguem só ter essas métricas, né? Conseguir saber como é que tá a experiência como um todo do usuário depois que já tá entregue, né? Depois que o aplicativo já tá lá nas lojas e já tá rodando, né? Mas pelo que eu entendi, não. É antes, é cíclico, né? Ah, eu acho que você usou essa palavra, certo? E aí eu tenho... Enquanto vocês estavam falando aqui, eu comecei a me recordar que tem alguns apps que eu uso e que alguns deles me perguntam assim: a gente pode coletar dados para melhorar a sua experiência e ajudar a gente a evoluir com o produto, eu sempre vejo, assim, algum app ou outro. E eu queria saber se isso faz parte de um tipo de pesquisa que vocês fazem. E se sim, como que a gente garante aí a ética, né, e a privacidade do usuário, né, de quem está na ponta, durante essa coleta e análise desses dados, sabe?
Eu posso dar uma introdução aqui e o Alan vai complementar, porque a gente tem visões distintas dentro do que é oferecido, por exemplo, aqui no Luiza Labs, no Magalu como um todo, né? Mas, por exemplo, sim, respondendo a mim, normalmente são os research mesmo, ou o UX como um todo que faz esse processo ali de cookies, né? Pra poder permitir a gente fazer essa coleta de dados, e isso tá vinculado diretamente com a LGPD. O problema é, no Brasil, não é tão comum assim a gente, de fato, utilizar isso a ferro e fogo. Então, é mais um processo de, como é que eu posso explicar? Da gente deixar isso mais transparente. Mas não necessariamente é que tudo que está sendo ali é permitido pelo usuário vai ser coletado pelo research, pelo user experience, para usar como métrica ou indicadores no futuro. É mais porque especificamente em alguma área, alguma funcionalidade, algum teste que está sendo feito, mas não está sendo explanado especificamente o que é. A gente está fazendo mais numa sala controlada, num ambiente espelhado, como a gente chama, que só quem está atrás dessa sala é que sabe o que de fato está acontecendo. Mas o usuário não sabe. Então, isso é mais para nos acobertar de possíveis reclamações, possíveis problemas, de que o usuário vá dizer que, ah, meu dado está sendo compartilhado para algum tipo de pesquisa que eu não sei o que é. Então, como é algo mais generalista, a gente já deixa isso claro a partir do momento que o usuário vai ter o seu primeiro acesso ou está acessando uma página específica dentro da plataforma, do sistema, do aplicativo como um todo. É mais para cobertar. E não é só a nossa parte, é só o nosso lado aqui de infraestrutura, mas também o usuário. Então, é basicamente a LGPD ali por trás.
Sim, sim, sim. É garantir também, concordo com o que a Rai disse, é garantir que os dados, eles estão seguros, eles vão ser utilizados somente para pesquisa, para coisas mais voltadas para a empresa, assim. A legislação no Brasil é bem pesada, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer algum tipo de interface ou algum tipo de programação específica, porque a lei é bem rígida com vazamento de dados, para evitar comércio de dados, essas coisas. Então, por exemplo, tem minha avó, ela morre de medo dessas mensagens, eu falo, calma, fica tranquila. Tem toda uma lei por trás, é tranquilo, essa parte dos cookies, das informações, vão ficar sendo utilizados para o bem, assim, eu fico falando normalmente. E existem outras pesquisas também que podem aparecer também, de feedback, que eu acho que você comentou, né, Mi? Por exemplo, temos o NPS, o CES, que é o Net Promote Score, o índice de esforço do cliente, né? Que é para entender como que a pessoa está se sentindo com a marca dentro do mercado. Então, por exemplo, será que a pessoa confia na Magalu? Por que ela acha que a Magalu é a melhor das empresas? Ou o que ela teve de experiência negativa com a marca? E entender também como que a pessoa tem a experiência do produto. Então, eu no Magalu tenho o site do comércio, do varejo, né? Que a gente tem que vender diversos tipos de produto. Como que a experiência, não só com a marca, mas com esse produto em específico? Como que a gente pode entender isso? Daí a gente tem normalmente métricas numéricas ou de carinhas. A ideia é colocar um número ímpar, né? Não vamos usar números pares aqui, a não ser que seja 10, mas eu tenho um pouco de preconceito com o número 10, assim, porque eu gosto de trabalhar com números ímpares na parte da pesquisa.
Amei.
Mas para entender o quanto que a pessoa se sente à vontade, tanto com a marca, tanto com a experiência do produto em si, e entender o que a gente pode melhorar. A gente sempre deixa uma caixa de mensagem para explicar, olha, não gostei de tal coisa, ou olha, tal coisa pode melhorar, olha, gostei muito disso, mas isso me afetou, por exemplo, na parte de vendas, gostei muito da parte do carrinho, mas tive dificuldades na hora do pagamento, então a experiência não foi tão boa, só dando um exemplo, assim, é bem interessante essa área, assim, já trabalhei junto em outras empresas com esse tipo de pesquisa e, assim, eu vejo bastante resultado, viu? Então, sempre que aparecer alguma coisa para dar feedback, eu sei que demora um tempinho, gente, mas manda que é pro bem de vocês, assim.
É. É basicamente isso mesmo. Porque também, se a gente for parar pra pensar, nós como usuários, quando a gente se coloca no lugar deles, é bem chato, às vezes, você ter que ficar respondendo vários formulários. E, pelo menos, dentro dos marketplaces, é bem comum que a gente faça esse processo de pesquisa, assim, principalmente NPS, rotineiramente. Então, a gente tem um ciclo, né? De, por exemplo, todo semestre, bimestre, semanal, mensal, ser disparado algum tipo de pesquisa, assim, pra gente avaliar. Não só o marketplace, o software, né? A plataforma todo, mas também delimitar, né? Para cada uma das especificações, cada uma das features, cada uma das sessões, segmentos que a gente tem dentro do marketplace, ou serviços, produtos que a gente está oferecendo dentro do universo Magalu. E aí, trazendo outro exemplo também, muito dessa parte da LGPD, que dá match muito isso com o que o Alan falou. Por exemplo, em alguma das pesquisas passadas que eu já coordenei, que eu já fiz, alguns sellers mencionaram que uma das coisas que passam mais credibilidade dentro do Magalu é em relação à senioridade, né? Os nossos usuários que estão já ali de 50, 60 anos mais ou menos, é porque eles têm aquele sentido de familiaridade com o marketplace. Por que eles dizem isso? Porque eles conseguem fazer a retirada dos produtos nas lojas físicas. A gente sabe, assim, que hoje em dia qualquer público usa isso como um subterfúgio, né? É algo bom, é algo positivo. Mas para eles é melhor ainda, porque eles sabem que aquilo existe. Existe uma entidade física, existe um marketplace físico. Então, é algo que eles se sentem mais aconchegados, é algo mais humanizado, deles poderem fazer a compra online e depois, se tiver essa possibilidade de fazer a retirada da loja, eles podem fazer isso, porque isso garante que eles vão receber, de fato, o produto. Então, é algo que parece besta, besta entre aspas, para algumas pessoas, principalmente a nova geração, já está acostumada a fazer um fluxo muito grande de compra online e receber no outro dia, mas para quem está já mais na senioridade, acho isso daí maravilhoso.
A ideia de ter uma média é muito bom, né?
Exatamente, eu concordo, tá? Quando você vai passar alguma estatística para alguém, né? Se você falar assim, 90% de tal coisa, agora se você falar assim, 91,2% afirma isso, aí a pessoa já acredita, já fala, tem credibilidade.
Passa um pouco mais de credibilidade.
Exatamente.
Acho demais. É aquela lógica, né? Tipo, a pessoa não ia se dar o trabalho de colocar um vírgula, alguma coisa aqui pra mentir pra mim. Isso daí é real. Me chamou a atenção quando vocês comentaram assim, tipo, trabalha com PO, com PM, interage com o time de desenvolvimento. E eu fiquei perguntando assim, tipo, tem o UX Research, mas também tem UX Design, UX Write. Qual que é essa interação também com outras especialidades de experiência de usuário?
Vou pegar aqui que eu acabo trabalhando com duas delas, né, que é UX Research e UX Design. Principalmente UX Design, né, as pesquisas são mais rotineiras. De uma maneira geral, eu vejo que, assim, o UX Research, ele pega, ele entende o mercado, entende o usuário, entende o que precisa ser feito e entende também de que maneira pode ser a melhor solução, né? Como são pesquisas cíclicas, pode ser que, assim, uma coisa que tem que entender, é bem importante falar, pesquisas podem dar errado, como tudo na vida quase. Então, nem toda pesquisa vai ser, meu Deus, trouxe a solução pro problema. Não, você pode testar uma hipótese que deu errado e tá tudo bem. Você cria uma nova hipótese, pesquisa, até dar certo. E essa é a parte mágica, assim, por exemplo, da última pesquisa que eu fiz com Carol e a Paula, um beijo, se você estiver escutando, a gente acabou saindo com muitas respostas e mais ainda, quase que o dobro de dúvidas e problemas que a gente encontrou. Então, se você acha que a gente faz pesquisa pra sair com respostas, assim, só com coisas positivas, não, a gente sai com mais dúvidas do que com respostas, mas isso é bom, porque a gente garante que essas dúvidas sejam solucionadas no futuro. Mas voltando um pouco, a gente pega todo esse contexto de research e traz para o UX Design, né? E o design pega o quê? Ele vê e fala, olha, temos essas referências, temos esses problemas, temos que arranjar tais soluções. E cria umas telas, né? Só para dizer que não é necessário você ser um designer para ser um UX design. Eu trabalho com pessoas que desenham maravilhosamente bem, mas assim, eu desenho mal no desenho palitinho. Então, não tem a ver com você saber desenhar, e sim usar ferramentas como o Figma, como o Adobe XD, como outros tipos de ferramentas de prototipação e de criação de protótipos e wireframes. É, que são meio que o esboço inicial, assim, e no protótipo já é mais a parte que vai sair pro mercado, em teoria. E daí a gente também tem o X-Write, que eu não cheguei a trabalhar, mas que a gente precisa bastante para interagir com o usuário, que a gente precisa saber como expressar pro usuário a informação. Têxtil ou não? Normalmente é têxtil, só que podem ser imagens, informações, também trabalha um pouco nessa parte do writing, mas ele meio que vê a melhor forma que as informações que estão lá sejam explícitas para o usuário de forma a não ser confuso, a não ser ofensivo para ninguém, a ser inclusivo. Então é um jeito de falar. Então um pesquisa, o outro monta, o outro expressa. Não sei se deu para entender direitinho.
É, eu acho que assim, o Alan conseguiu resumir muito bem, ele conseguiu sintetizar aí. É basicamente uma fila, né? Pensem numa esteira. Então normalmente o trabalho dos experience, ele tem as esteirinhas. E cada uma, a locação nessa esteirinha que vai rolando aí pode ser algum cargo ou subcargo que a gente tem. Então, por exemplo, falando da minha realidade no time que eu atuo atualmente, temos duas writings, Lele e Aline, beijão pra vocês, maravilhosos aí do nosso copy storytelling aí dentro do nosso portal. O processo delas é muito isso. Normalmente é depois que fazem a finalização das telas, né, o user generalista, o product design, repassam pra elas pra poder verificarem as terminologias que estão corretas dentro do Magalu. Muitas outras empresas também utilizam isso atualmente. A gente tem glossários de palavras, terminologias que podem ou não ser utilizadas, que elas estão no bloco ali que não podem ser utilizadas. E também em relação à parte mais regionalista, né? Porque a gente sabe que como o Brasil é um país muito plural e heterogêneo também, mas no bom sentido da coisa, a gente tem que adaptar a linguagem de uma forma que ela não seja neutra. Ela carrega a identidade, mas ao mesmo tempo, qualquer pessoa que for ler consiga entender. Então é um trabalho super minucioso de formiguinha, que ele está intrinsecamente relacionado com todos esses outros cargos. Então, normalmente, quando a gente está falando aqui da parte mais de research, dentro do time que eu atuo, a gente, por exemplo, diferente do time de Alan, eu não trabalho diretamente com os desenvolvedores, porque o processo de pesquisa, muitas das vezes, ele não está relacionado com o dev. O dev não precisa participar de um report, de uma apresentação, de uma síntese do que é que a gente recolheu ali das pesquisas. Isso daí vai ser amadurecido pelo PO, pelo PM, ele vai verificar se o que a gente repassou para eles faz sentido colocar ali no backlog, na fila que já tá gigantesca, porque é uma coisa que, meu Deus, eu tenho pena dos devs, backlog infinito, pelo menos a gente como UX, em algum momento ele acaba e a fila, ela vai ser alimentada de novo com novas iniciativas, mas aí é um trabalho muito de tipo, o PM ou o PO vê a necessidade do que precisa ser colocado, transformar como iniciativa, aquilo repassa pro user experience e depois repassa pro writing e aí fica esse movimento super cíclico de voltar pro discovery ou não. Muitas das vezes a gente até, um termo que a gente usa muito é drivar, né? Drivar iniciativas, tipo startar, começar, contabilizar novas iniciativas, não necessariamente elas já vão se tornar novas issues, novas tasks, novas demandas pro dev fazer, porque às vezes essas iniciativas elas são humanizadas, é comunicação, é saque, é suporte, é algum serviço ou produto que ainda vai ser desenvolvido, ainda vai ser criado. Então tem vezes que ela pode ir pra frente ou não. Como o Alan falou, pode pivotar, pode só esquecer que ela foi inicializada ali, porque o que foi contabilizado como métrica, como insumo, não faz sentido para aquele momento. Então ela fica ali, mofando um pouquinho até o momento que ela ressurge e a gente vê se faz sentido colocar ou não. Tem essa coisa, né, da gente sentir a maturidade do produto, se faz sentido colocar ali ou não essa iniciativa.
Sim, uma coisa que a Raí falou que é uma realidade bem real, que às vezes algumas pessoas não entendem, é que, assim, a gente pode bolar a melhor solução do mundo, assim, uma solução revolucionária, que apresente gráficos, seja interativa, que, assim, uma coisa que nem a NASA conseguiria fazer. Só que esse é o ponto, nem a NASA consegue fazer. A ideia nossa é conseguir trazer uma solução com os famosos que não tenham débitos técnicos, assim, na parte dos desenvolvedores também. A gente tem que entender o lado deles e o que eles conseguem fazer. Então a gente tem que adaptar a solução com o que pode ser feito para entregar para o usuário a melhor possibilidade, sabe? Então é meio que um gráfico de qualidade por esforço. A gente tem que achar a pontinha máxima e com a qualidade que a gente tem, assim, de devs, de tecnologia, qual esforço vai ser necessário. Então a gente tem que achar bem essa pontinha no gráfico, assim.
Exato, a gente simplificar as ideias, né? O usuário quer alguma coisa, a gente consegue traduzir, mas ao mesmo tempo, não necessariamente aquela necessidade que ele tem, aquele desejo, aquele ponto de dor que precisa ser solucionado, ele vai ser solucionado especificamente daquela forma que ele está retratando. Porque muitas das vezes aquilo é impossível, é a Disney. Ele está sonhando uma coisa que como o Alan mencionou, só a NASA pode fazer e é a NASA de um mundo, assim, de um multiverso que não existe, senão nosso. Então a gente tem que conseguir também traduzir, abstrair as ideias e torná-lo o mais crível possível, né? Tem essa questão também.
Vocês falando aí, né? Eu tô pensando aqui o tanto que a área de UX é expansiva, né? Só isso que vocês falam aí, eu já pensei em várias áreas da empresa, né? Design, desenvolvimento, marketing, atendimento ao cliente, tudo para tentar garantir aí que chegue de uma forma clara, né? Uma forma acessível aí pro usuário da ponta, né? Que todos esses insights aí que a gente consegue, que a gente consiga transparecer, né? E demonstrar isso pro usuário final, né? E eu tava pensando aqui além, né? Vocês deram um exemplo aí da comunicação, né? Específica. Eu pensei, nossa, tem que levar em consideração até diferenças, né? Culturais, socioeconômicas, né? Ai, você falou sobre o tamanho do Brasil, né, do nosso país, ter que pegar isso de maneira acessível para todos, né, de forma clara, eu vejo que é um grande desafio. E eu usei aqui o termo expansível? Acho que eu posso falar expansível, né?
Sim.
Gostaria de falar uma coisa também para quem tá ouvindo, que vocês falando aqui, né, do tanto que vocês conseguem atingir e o tanto que é importante essa área, né, do cuidado com o usuário, demonstrar que realmente tecnologia não é só programação. Olha aí o tanto que a gente tem espaço aqui, né, para exercer outros papéis, né, no caso aqui a gente tá falando com dois especialistas em UX Research, mas só na área de UX a gente já falou vários aqui, né, do design, do writing, então isso é muito legal, tirando outros papéis, né, como o PO, né, também, que a gente já falou aqui. E aí, para quem tá ouvindo, Rai e Alan, se interessou pela área e falou, bom, eu quero fazer o que o Alan e a Rai fazem, eu acho que eu me dou bem, eu acho que eu quero seguir por esse lado. Que dicas vocês dão e se tem curso, livro, pra gente indicar aqui pro pessoal?
Eu vou juntar essa pergunta sua, inclusive vou até perguntar pra Rai sobre também como você começou nessa área, que eu ouço de cada pessoa uma história diferente. Já vi gente que veio até da arte de teatro e acabou virando UX Research, vi gente que virou UX Research, vi gente que era atendente de caixa e virou UX Research. Então, é uma área, assim, que você vê gente que teve a origem de diversas áreas diferentes, assim. Pra começar na área, primeiro você tem que ter paixão pelo usuário, pra querer ajudar, entender, compreender. E pra isso, empatia é muito importante, né? É uma qualidade que a gente precisa ter aqui dentro. Acho que a principal qualidade de um UX Research é ter empatia, saber se colocar no lugar dos outros e entender a situação que eles estão. Isso soft skill, né? Falando na parte mais de personalidade. Mas na área de cursos, a gente tem bastante. Eu recomendo muito os cursos da Amires, que eu tive o prazer de ministrar uma palestra junto com ela, né? Dentro da USP, que eu estudava, da Produtec, que era um grupo de extensão. E os cursos dela são muito bons, muito expressivos, muito, uma qualidade muito alta, assim. Mas existem diversos outros tipos de cursos, livros, materiais, tem bastante. E assim, não pense que você tem que vir de uma área de design, de uma área de psicologia, pra estar nessa, junto nessa área. O importante é ter a paixão. Eu, por exemplo, né, eu vim de computação. Eu fiz sistemas de informação na USP e eu percebi que como desenvolvedor, eu era bem mediano, assim, pra ser bem bonzinho, assim. Mas eu me destacava bastante na área de gestão, de interação com o usuário e principalmente da interação humano-computador. Quem me apresentou a área foi uma professora professora que eu sou eternamente grato, uma das pessoas mais especiais da minha vida, um beijo para Renata Pucci de Fortress. Ela é uma profissional da área de interação humano-computador de UX, assim, que mudou a minha vida e que é reconhecida mundialmente, uma das melhores professoras, se não a melhor que eu tive na vida. E ela me colocou dentro de mim, você falou, viu, você tem a personalidade de um UX Research. Ela viu em mim isso daí. E eu falei, como assim? Hoje eu entendo que não importa se você começou de psicologia, começou de design, começou de comércio, começou de administração, a personalidade é você entender, querer entender o usuário, querer fazer a melhor coisa pra ele. Então, se você tem essa paixão, por favor, vem pra área, que a área só tem muito a ganhar, assim, com a sua entrada. De livro também, acho que eu não comentei, mas o que ajudou bastante, inclusive a recomendação da Miris, foi o que é Grounded Theory, que é entender como fazer uma pesquisa, todas as etapas, como trabalhar, foi um livro bacana, assim. O que você acha, Ray?
Concordo plenamente. Uma coisa, assim, que eu vejo que a área de UX Research tem, não só UX Research, o guarda-chuva como um todo, UX, né? Que a gente é muito expansivo, convidativo, a gente é amigável. Que tem outras áreas que, quando tá tendo esses novos entrantes, tá tendo essa demandada, né, de você fazer um êxodo de carreira, normalmente eles não são tão abertos, assim, a abraçar essas novas pessoas que estão tentando. Porque a gente sabe que quanto mais uma área se aquece, mais ela se torna concorrida. E por isso, as pessoas ficam procurando por mais vagas, as empresas também, e isso se torna concorrido, as vagas como um todo. Mas eu vejo que, assim, a nossa comunidade como um todo, ela é muito aberta a ajudar, a sempre motivar, a trazer a pessoa para perto para ela entender mais, saber se é isso mesmo que ela quer. E aí, só respondendo, né? Respondendo não. A parte que o Alan falou, perguntando como é que eu comecei nessa área de user experience. Então, assim, eu vou tentar resumir, tá, gente? Mas eu tenho 28 anos atualmente, e pelo menos 7 anos foi eu tentando me entender se realmente é isso que eu queria ou não. Eu sou formada em duas faculdades que não tem nada a ver com a área. A primeira é publicidade e a segunda são artes visuais. Então, teoricamente, eu deveria ser professora de artes visuais, mas eu não sou. Não trabalho atualmente nisso. Mas isso assim, implicou em muita coisa para eu entender o que, de fato, eu queria me especializar. Porque eu comecei codando, sendo desenvolvedora front-end. Depois eu entendi que eu gostava de desenhar, de ilustrar, e foi por isso que eu fiz artes visuais, aquele momento meio de, ai meu Deus, onde eu me encaixo? O que é que eu estou fazendo da vida? Momento de insegurança, síndrome do impostor. Mas aí eu vi que eu me identificava de fato, mas a gente tem várias cadeiras, tem um período que é basicamente psicologia, e como eu tava vendo que eu não estava gostando de desenvolver, de codar, da parte mais logística, porque eu sou muito de humana, gente. E aí eu percebi que eu gostava de escutar, de entender o usuário, de entender o que é que as pessoas fazem, de como é que funciona toda a indumentária ali atrás, e como é que a gente pode favorecer isso. Eu vi que existia o User Experience. E aí, dentro dele, a gente tem o Research, o pesquisador. E aí, só nos últimos 3 anos, foi que eu comecei a me especializar e entender um pouco mais o que é que eu deveria fazer, me direcionar, me especializar. Então, desde que eu entrei no Magalu, eu dei um salto, assim, expandi o meu mindset em relação à pesquisa, com o quanto que a gente consegue favorecer o User Experience dentro da nossa empresa. Então, a gente tem a oportunidade não só de aprender, mas também de testar. Então, essa daí é a minha primeira dica que eu dou para vocês que estão escutando esse podcast e que estão querendo se aventurar na nossa área. Teste, experimente. Muitas das vezes, o que a pessoa diz, eu tenho X aptidão, eu tenho um hobby muito grande e tal coisa. Não necessariamente você precisa seguir aquela carreira. Mas antes de você eliminar ela lá do seu checkpoint, seu checklist mental, de metas que você quer seguir, teste, verifique se faz sentido pra você. E aí, complementando também essa parte que o Alan falou e eu falei, sobre a gente ser muito expansivo, ser uma comunidade, assim, muito interativa, pesquise, busque sobre comunidades, conteúdos gratuitos, mentorias, nomes influentes que tem não só na sua região, mas no Brasil como um todo. Porque em cada um do lugar tem uma pessoa lá que ela vai ser o carro-chefe, que ela vai ser o cartão de visita daquele lugar, que ela traz novas experiências, experiências diferenciais, desmistifica muita coisa que em tal região do Brasil acontece e em outra não. Então, por essa pluralidade acontecer, assim, organicamente, é muito interessante você conseguir absorver isso de forma orgânica também. Então, pesquise, modifique seu LinkedIn o máximo possível que você puder, para poder essas novas pessoas encontrarem você, porque normalmente, como eu disse, a gente é muito expansivo, então a gente sempre está procurando novas pessoas que queiram participar de iniciativas para poder crescer, para poder amadurecer. E aí, outro ponto também que eu gosto de comentar para as pessoas que perguntam para mim: Raira, mas eu não sei o que é que eu vou fazer, mesmo eu testando, mesmo eu entrando dentro das comunidades, é muita coisa, muita informação, eu já tô cansada, não sei se eu tô no lugar certo. Gente, respira, calma, você tem que se dar tempo, não é uma coisa que vai mudar do dia pra noite. As suas expectativas também tem que estar controlada, a ansiedade também tem que estar controlada. A gente sabe que atualmente aqui no Brasil, muitas das coisas que a gente vai se enveredando para poder criar o nosso plano de carreira, tá muito relacionado com o nosso aprendizado na graduação, né? Principalmente superior. Mas você tem que se dar o tempo, porque tempo é uma coisa muito mutável. Então, cada um tem seu momento ali de se adaptar e saber qual o caminho que deve seguir. Então, esses são os meus conselhos em relação a você que tá escutando agora e quer seguir essa carreira de user experience. E aí, só para complementar em relação a cursos, recomendo muito a Mergo. Ela tem um catálogo ali maravilhoso em relação a cursos, principalmente em todas as etapas, sendo desde o iniciante até o avançado. Se você tiver uma proficiência em inglês bacana, de escutar um listening bacana e também de ler, eu recomendo o Iteration Design, que é uma escola, eu acho que é britânica, depois eu tenho que dar uma verificada, ela é britânica ou americana, que ela favorece, assim, com um meio de assinatura, vários cursos de médio a longo prazo, normalmente assim, de 6 meses a 1 ano para você ficar fazendo o fluido da plataforma, que auxilia também, e ela também é dividida por etapas, do iniciante até o avançado. E sobre livros, a gente, como eu já mencionei, tem muitas pessoas no mercado, principalmente brasileiro, que lançam livros anualmente, semestralmente, sempre a gente tem alguma coisa nova. E aí, um dos livros que eu li recentemente foi o do Rian Dutra, que é os Enviesados, que é para você entender mais de vieses cognitivos. E isso está totalmente relacionado com pesquisa, porque você primeiro tem que entender essa parte mais psicológica do usuário para você não ficar enviesado quando vai fazer esses processos de pesquisa. E tem uma listagem assim de livro que eu poderia mencionar agora, mas depois eu posso passar por mim, para mim e pro Iô, para poder eles compartilharem com vocês. Mas de um modo geral, são essas dicas aqui que eu dou para vocês e é sobre isso. Então relaxem.
Galera, muito obrigado por esse papo. Eu falei pra vocês que a gente tá com a galera fera aqui, pessoal. Muito obrigado mesmo, Rai, Alan. E aí, galera, se você curtiu esse episódio, avalie a gente lá no Spotify das 5 estrelas e aproveita pra seguir nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, como KBKDLab.
Eu, Rami, Rai, eu que agradeço por essa conversa, foi maravilhosa, assim. Adoro só falar sobre esse assunto, se quiser chamar de novo, tamo aí. E minhas
adoro.
E minhas redes sociais, apesar do LinkedIn estar um pouco desatualizado, é Alan Maniero nos dois, com 2 L's, né? É @ Alan Maniero no Instagram e Alan Maniero ou Alan Maniero Garbosa no LinkedIn, né? Faz tempo que eu não atualizo aí. Eu já tomei um puxão de orelha aí na raiva mais cedo aí. Mas eu vou atualizar, assim, essa semana, pode deixar.
Perfeito, chique demais. Então, gente, assim, só pra complementar o Alan, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Foi maravilhoso, riquíssimo esse bate-papo. Como o Alan também, eu adoro ficar conversando. Se vocês deixarem, eu vou conversar aqui durante 200 horas, porque eu já mando podcast pros meus amigos. Imagina gravar de fato. Mas só para compartilhar minhas redes sociais, para procurar no LinkedIn, é só procurar Raira Oliveira, tudo junto, que você vai me achar. E nas outras redes, Twitter, Instagram, Twitter, essas coisas todinhas, vocês podem procurar como Riso Ilustra, porque como eu mencionei durante o podcast, adoro ilustrar, e aí eu tenho um perfil só dedicado para isso, nessas outras redes sociais. E é isso, gente.
Bom, gente, eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos. Bom, gente, valeu pela presença de vocês. Johan, parabéns. O episódio foi muito legal. E é isso aí, gente. Até a próxima. Valeu.
Valeu, gente. Valeu. Abraço.
Valeu, gente. Tchauzinho.
Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.